Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 62ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito que o vereador Egídio Carvalho faça a leitura da Bíblia. Lucas 18, versículos 9 a 14, a parábola do fariseu e o publicano.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, alunos da escola Romagueira Corrêa, vamos então à leitura da parábola da Bíblia, a parábola do fariseu e o republicano. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Desta forma, ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu, justificando sua casa, não aquele, porque todo o que exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém.
Obrigado, vereador Egídio Carvalho. Sejam todos bem-vindos, os alunos do Colégio Romagueira Corrêa, as professoras. É um prazer para a Câmara de Vereadores, para esses vereadores, ter vocês presentes aqui nesta manhã. Solicito que o secretário, vereador Marcelo Lemos, faça a leitura da ata da reunião anterior.
Segundo período legislativo, segunda sessão legislativa, 18ª legislatura, reunião ordinária, ata número 61/2022. Aos 29 dias do mês de setembro de 2022, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 61ª reunião ordinária correspondente ao segundo período legislativo da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Paulo Canubim, presidente; Marcelo Lemos, secretário; Adenildo Padovan, segundo secretário; Márcia Fumagalli, terceira secretária; vereadores Balaca Bermudes, Egídio Carvalho, Celso Duarte, José Clemente e Zuman Cinello. Deixaram de comparecer os vereadores Carlos Delgado e Cristiano Bonapace. O presidente, vereador Paulo Canubim, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13 de 2002, solicitou ao vereador Padovan que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Salmos 1, versículos 1 a 6, os justos e os ímpios. Na sequência, o presidente, vereador Paulo Canubim, solicitou ao primeiro secretário, vereador Marcelo Lemos, que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada na íntegra. Após, o presidente vereador Paulo Canubim solicitou ao primeiro secretário, vereador Marcelo Lemos, que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovados os requerimentos números 146, 147, 148, 149 e 150/2022. Protocolados sobre os números 888, 889, 890, 893 e 894/2022, lege. Foi aprovado o requerimento verbal do vereador Egídio Carvalho ao DENIT, solicitando estudos do trecho que compreende do trevo de acesso ao bairro Santo Inácio, BR-472, ao trevo de acesso à BR-290. Registramos que o requerimento verbal deve ser convalidado até às 9 horas desta sexta-feira, dia 30 de setembro do corrente ano, no protocolo, conforme prevê o parágrafo 4º do artigo 146 do Regimento Interno desta Casa. Foi aprovada a participação dos vereadores no convite número 57, protocolado sob o número 891-2022, lege. O presidente vereador Paulo Canubim convidou para a audiência pública da Comissão de Finanças e Orçamento, em que o Poder Executivo apresentará o relatório das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2022, neste dia 30 de setembro, às 10 horas, nesta Casa Legislativa. Matérias do expediente, correspondências recebidas de diversos, e-mail número 57, protocolado sob número 884/2022/LEGE, e-mail número 58, protocolado sob o número 885/2022/LEGE. E-mail número 59, protocolado sob o número 886/2022/LEGE. e ofício número 95, protocolado sob o número 892/2022/LEG. Correspondências recebidas do Executivo, ofício número 91, protocolado sob o número 880/2022/LEG. Ofício número 92, protocolado sob o número 881/2022/LEG. Ofício número 93, protocolado sob o número... Ofício número 94, protocolado sob o número 883/2022/LEG. Correspondências expedidas ao Executivo, expedido o ofício número 207 e autógrafos número 116 a 118. Correspondências expedidas a diversos, expedidos os ofícios números 742 a 750 e ofício número 130. Usou o período de comunicações o vereador Marcelo Lemos. Registra-se o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião, encontra-se arquivado em áudio no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição de qualquer pessoa e ou entidade que queira requisitá-los. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente vereador Paulo Canubim declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kleber Roberto Judaber Alves, oficial legislativo, lavrei a presente ata, Sala Ramon Barbati Figa, aos 29 dias do mês de setembro de 2022. Vencida a ata, senhor presidente.
Feita a leitura da ata da reunião anterior, a ata está em discussão. Não havendo quem queira discutir, a ata está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. A ata da reunião anterior está aprovada. Solicito o secretário que faça a leitura do documento que deu origem à tribuna desta reunião.
Tribuna Livre número 23/2022. Requer tribuna livre para o professor José Luiz Alves da Silva e demais alunos designados. O vereador Marcelo Lemos vem respeitosamente, com base no que preceitua a resolução número 32/2016, requerer, após aprovado pelo douto plenário, que esta casa encaminhe ofício ao professor José Luiz Alves da Silva, representante do projeto Mundo do Trabalho, convidando-o para fazer uso do espaço destinado à Tribuna Livre no dia 4 de outubro de 2022, às 10 horas e 30 minutos, a fim de informar sobre o Outubro Rosa. O projeto Mundo do Trabalho tem como tema o mês Outubro Rosa. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, INCA, em 2020, mais de 66 mil mulheres foram diagnosticadas com câncer de mama. Além disso, mais de 20 mil mulheres foram diagnosticadas com tumor no cólon e reto e quase 20 mil no colo do útero. Cerca de 70% dos casos são diagnosticados em estágios avançados. Diante do exposto, solicito o uso da tribuna livre para o professor José Luiz Alves da Silva e demais alunos, a fim de informar a construção de uma campanha educativa em torno da prevenção e do combate aos tipos de câncer que mais atinge as mulheres no Brasil. Uruguaiana, 22 de agosto de 2022, vereador Marcelo Lemos, bancada do PDT.
Feita a leitura do requerimento, a tribuna está à disposição do professor José Luiz Alves da Silva e a turma. Antes, a palavra o vereador proponente, vereador Marcelo Lemos.
Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores, colega vereadora, quem nos acompanha no plenário, quem nos acompanha através das redes sociais. Uma grata satisfação termos novamente este plenário lotado. E emociona muito quando temos esses jovens, estudantes, as professoras que acompanham, e em especial meu querido amigo, meu parceiro de Visão de Mundo, meu colega, meu irmão, professor José Luiz, uma grata satisfação. Alunos do Colégio Romagueira Correia, Romagueira Correia, que foi um dos primeiros prefeitos da Uruguaiana. Romagueira Correia. Então, eu quero, acatando a sugestão do presidente Delgado, antes de passar para o professor José Luiz, apresentar também que acho que a maioria de vocês também não conhece os vereadores, e apresentar os vereadores nessa ordem aqui. Esse primeiro bonitão é o vereador Balaca Bermudes, que é o Balaca do Pagode do Balaca. E esse garotão de cabelos brancos, que ele parece mais velho do que é, ele é jovem. Esse é o radialista Egídio Carvalho, Egídio da Rádio de Manhã. Aqui do lado de Egídio, de casaco azul, vereador Celso Duarte, que foi apresentador da RBS TV, secretário da Saúde. Aqui do meu lado, o vereador, que também é bispo da Igreja Evangélica do Quadrangular aqui de Uruguaiana, alguns de vocês com certeza conhecem, que é o bispo Padovan. Para quem não me conhece, eu sou o vereador Marcelo Lemos, prazer tá com vocês. Hein? Aqui do lado, o vereador foi secretário da Indústria e Comércio do município, também advogado, o vereador Carlos Delgado. aqui do lado, essa menina, essa moça, para quem conhece também, presidente da Comissão de Finanças da Câmara, vereadora Azul Mancinello. Vereador que trabalha muito na área da saúde, tem um ativismo na área da saúde, vereador Cristiano Bonapace. E esse outro bonitão também, eu sei que vocês conhecem, vereador Brigadiano Clemente. Nunca fomos tão aplaudidos na Câmara de Vereadores. Professor José Luiz.
Bom dia ao meu querido vereador Carlos Delgado, né? Está presidindo aí a sessão. E meu aluno, na verdade, né? Foi meu aluno. E tudo explicado. Essa é a razão. Quero cumprimentá-los a todos os vereadores, né? Já nominados aí, aplaudidos. E, em especial, meus amigos, aí, o vereador Marcelo, que são meus líderes, né? Marcelo Lemos e o vereador Clemente. Mas quero estender a saudação a todos os vereadores, a toda a casa. E já que apresentaram os vereadores, eu quero apresentar as professoras, né? Nós temos ali a professora Maria Eliana, da Educação Física, a professora Carla Medina, a professora Martinha, a professora Eliane Bibiano, a professora Zuma, e a nossa supervisora, a professora Cristina. Nós estamos aqui com 5 primeiros anos, primeiro A, primeiro B, primeiro C, primeiro D e o primeiro E. São 127 alunos só dos 5 primeiros anos do turno da manhã. Muito bem, agradecemos então a presença das professoras que foram parceiras, né, de trazê-los nesta manhã. Vereadores e plenário, na verdade, o nosso foco não é exatamente a campanha do Outubro Rosa, esse é o desfecho do nosso trabalho. O nosso foco são as trilhas do novo ensino médio. Nós estamos numa efervescência, numa ebulição com essas mudanças que aconteceram no novo ensino médio e que ainda estamos aprendendo, buscando conhecimento, tanto nós, professores, quanto os alunos. Mudanças bem impactantes, né? Uma reforma do ensino médio, com o novo ensino médio, ou, aqui no Rio Grande do Sul, chamado ensino médio gaúcho. É totalmente diferente do que era o ensino médio. Na verdade, é lei, é lei 13.415, então não é de governo, né? Ela é um projeto, uma lei de Estado. Já na Constituição de 1988, já apontava esse caminho. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, do ano de 96, fortaleceu esse projeto. E depois, em 2017, 16 de fevereiro de 2017, a Lei 13.415 define as diretrizes do ensino médio. E por falar em diretrizes, as diretrizes nacionais, as diretrizes curriculares nacionais do ensino médio, também na Resolução 3, define essas mudanças. Nós estamos aqui com os alunos do primeiro ano, são 127 alunos, eu estou falando a questão a nível de Romagueira Correia, lógico, e eles estão conosco nesse ano de 2022, no primeiro ano, mas a última vez que eles estiveram em sala de aula, eles estavam no sétimo ano. Eles ficaram todo o oitavo e todo o nono no período da pandemia. Então, eles chegaram agora, depois de 2 anos de pandemia, já com essas mudanças bem radicais, o novo ensino médio. Então, nós teremos no novo ensino médio uma base fixa, que é o núcleo, né? Que é baseado, a redundância, desculpa, baseado na base, a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, e a outra parte são os itinerários formativos, onde o aluno vai poder eleger aquele tema que será trabalhado no ano letivo. Então, uma responsabilidade muito grande, nós estamos falando aqui com jovens de 14, 15, 16 anos, essa é a faixa etária deles, e já com essa grande responsabilidade de eleger as trilhas que eles irão cursar. Então, nós teremos agora o ensino médio com 3 mil horas por ano, totalizando então ao final dos 3 anos 3 mil horas, sendo 1.800 horas da formação geral básica, né, com as disciplinas, com os componentes curriculares, como nós tínhamos antigamente, química, física, biologia, matemática, história, geografia, as 4 áreas do conhecimento, ciências humanas, ciências da natureza, as linguagens e a matemática. 1.800 horas. E as outras 1.200 horas são os itinerários formativos que os alunos estão elegendo. O que causa preocupação para nós, e é importante que os vereadores saibam, eu sei que muitos já têm esse conhecimento, que voltamos agora esse ano já com esse compromisso de escolher essas trilhas. Então, houve esse impacto, sim, no nosso meio, né, professores e alunos, porque foi pouco tempo para que eles escolhessem as trilhas que vão nortear esse restante de ano, todo o segundo ano e todo o terceiro ano do novo ensino médio. Então, uma mudança radical, mudança impactante, mas que eles já fizeram as escolhas ainda sem aprofundar o conhecimento nas trilhas. Feito isso, com toda essa mudança no novo ensino médio, a relação do médio, a base nacional, os princípios pedagógicos que norteiam o novo ensino médio, projeto de vida, interdisciplinaridade, resolução de problemas. Falava com meu colega lá, o professor Leandro, agora, né, que o conteúdo não é mais conteúdo por conteúdo. Ele precisa fazer sentido, precisa ter um efeito na vida do aluno. Não é só aprender, mas sim o que eu faço com essa aprendizagem. Então, o novo ensino médio, ele tem essa projeção nas turmas, nos alunos, para que eles consigam resolver problemas do cotidiano. Então, é um desafio enorme que é lançado para as professoras, para os professores, e estamos estudando muito e preocupados, e debatendo e discutindo, mas gostaríamos de ter mais tempo para isso, que não aconteceu. O nosso trabalho e a minha disciplina é Mundo do Trabalho. Mundo do Trabalho procura despertar nos jovens o interesse pelas profissões, que a gente já possa, através das nossas aulas, estudarmos a inclinação do aluno para determinada profissão. Então, nós escolhemos, nesses meses de agosto e setembro, trabalharmos com as profissões voltadas para a área da saúde, E depois vamos pegar a área do transporte, e depois, mais adiante, a agropecuária, que são profissões aqui da nossa região. E dentro da área da saúde, nós conversamos com a gestora da Santa Casa, a enfermeira Thais, fomos muito bem recebidos lá por ela, um grupo de alunos, e dentro da área da saúde canalizamos para a oncologia, o câncer de mama, pela proximidade do mês de outubro, câncer de mama e câncer do colo de útero. E dentro desse movimento, porque o que importava mesmo para nós eram as profissões. Então, nos foi mostrado e trabalhamos bastante essa questão das profissões ligadas à área da saúde e ligadas à área da oncologia. A equipe de alunos que foi ao hospital visualizou, visitou toda essa área que envolve a oncologia e toda essa equipe multidisciplinar, que infelizmente não temos alguns profissionais aqui em Uruguaiana. E ao final do projeto, o objetivo era lançar essa campanha, fortalecendo, né? Lançar a campanha, não, porque a campanha já existe, e que bom que ela existe, do Outubro Rosa. Há uma preocupação muito grande com o número de casos. O vereador Marcelo leu ali o histórico. No ano de 2021, 66 mil mulheres foram diagnosticadas no Brasil, foram diagnosticadas com câncer de mama, e outras 20 mil com câncer no colo do útero. Isso é preocupante. E o mais impactante é que 70% dessas pessoas, dessas mulheres, 70% já chegam para o tratamento em estágio avançado. Dificilmente conseguem reverter essa situação. Se há 20 anos atrás um diagnóstico de câncer era uma sentença de morte, hoje o tratamento, quando é diagnosticado e já iniciado o tratamento, e esse é um grande desafio, e todos nós sabemos da luta dos senhores vereadores com relação a isso, né? O imediato início do tratamento após o diagnóstico. Então, nós temos alunos, muitos alunos aqui, que tiveram casos, inclusive perdas irreparáveis nas suas famílias. Na minha família também eu tive uma situação bem delicada com relação ao câncer de mama. Graças a Deus vencemos. Então é algo que preocupa. Não basta somente as instituições estarem com as lâmpadas, as luzes rosas no mês de outubro, não dá para ficar só com o lacinho rosa, é preciso atitudes, é preciso ações. Então, o nosso trabalho era mostrar as trilhas para os alunos, todas as áreas do conhecimento, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e linguagens, todas elas têm trilhas voltadas para a área da saúde, todas elas têm trilhas voltadas para essa área. Todas. As ciências humanas, então, praticamente as seis trilhas são voltadas para a área da natureza. Claro que tu vai adaptando para todas as circunstâncias. Vamos trabalhar com transporte agora. Também tem as trilhas que envolvem essas questões. Mas então nós fizemos um viés. Pegamos as trilhas, trabalhamos com as profissões, pegamos a área da saúde, trabalhamos com a oncologia e queremos fazer essa campanha aqui, incentivando, fortalecendo a campanha já existente do Outubro Rosa, porque é muito preocupante. Nós falamos aqui das mulheres, mas há casos também de câncer de mama em homens. É mínimo, é reduzido, mas existe sim. A atenção mais é para as mulheres. Então é importante que as mulheres procurem fazer os exames, né, a prevenção, e uma vez constatado, uma vez diagnosticado, o início imediato do tratamento, que às vezes nem sempre acontece. Dentro das profissões analisadas na nossa pesquisa, nós destacamos algumas, porque são inúmeras. E eu quero pedir a licença aqui, presidente, para que o aluno Vinícius e o aluno Murilo possam vir. Eu até gostaria de nem estar falando, porque o novo ensino médio diz o seguinte, que o protagonismo é do aluno, né? Mas a gente vai chegar lá, vamos chegar um dia que os professores estarão ali sentados e os alunos estarão aqui à frente do trabalho. Vinícius.
Primeiramente, bom dia. Eu vim aqui falar um pouco sobre os profissionais da saúde e que funções eles exercem. Anestesiologista, médico que faz anestesia por meio de drogas ou gases para fazer o paciente dormir e prevenir ou aliviar as dores durante ou após a cirurgia. Assistente social, ajuda o paciente e sua família a lidar com uma gama de problemas práticos, tais como finanças, cuidados das crianças, situação familiar e relacionamentos. Direitos da paciente, transportes e problemas com os cuidados de saúde. Tem treinamento especial em problemas relacionados ao câncer e pode aconselhar, responder perguntas sobre o tratamento e participar dos grupos de apoio aos pacientes ao câncer. Cirurgião. Médico que realiza cirurgias. A paciente consulta o cirurgião antes e depois de realizar uma cirurgia conservadora, biópsia ou qualquer outro procedimento cirúrgico. O cirurgião removerá tumores e, se necessário, tecidos circundantes. O cirurgião trabalha com outros membros da equipe médica. Cirurgião plástico ou especialista em cirurgia reconstrutiva. Médico que realiza operações para reconstruir partes do corpo afetadas por lesões, doenças ou tratamentos de câncer. Faz procedimentos de reconstrução de mama durante ou após a mastectomia. Clínico geral. Pode ser um médico clínico que tenha especialização em ginecologia, médico interna ou prática familiar. Usualmente, é o médico que examina os primeiros sintomas de câncer de mama. Enfermagem. Vários enfermeiros diferentes podem cuidar de pacientes com câncer de mama. Ele pode monitorar sua condição, prover tratamento, conversar sobre os efeitos colaterais e ajudar o paciente a se adaptar aos efeitos do câncer. É um profissional que compartilha muitas tarefas com os médicos, tais como registrar o histórico médico, conduzir exames físicos e até redigir prescrições médicas com supervisão do médico. Um enfermeiro oncológico tem ambos conhecimentos sobre cuidados de câncer e pode trabalhar em várias áreas. Agora eu passo a palavra para o meu colega Murilo.
Bom dia a todos presentes aqui hoje. Antes de eu começar, eu vou dar sequência na fala do meu colega Vinícius. Continuando falando sobre os profissionais atuantes na área da saúde, a gente começa pelo nutricionista. Profissional que presta atendimento em relação à prescrição, planejamento, análise e supervisão das dietas alimentares. Durante o tratamento de câncer, podem mudar seus gostos alimentares, seu paladar e sua aceitação a determinadas comidas. Inclusive, seu apetite pode ser alterado. O oncologista. Médico especialista em cuidados e tratamentos de câncer. Ele ajudará a fazer escolhas relativas ao tratamento e poderá estar em contato com outros membros da sua equipe médica para ter certeza que está optando pelo melhor tratamento possível. Patologista. Médico que foi treinado para diagnosticar doenças, examinando tecidos e amostras de fluidos. Determinará a classificação, tipo de célula, ajudará a determinar o estágio, extensão do câncer e fará um relatório de patologia para que o paciente junto ao médico decidam entre as opções de tratamento. Psicólogo ou psico-oncologista, profissional que fornece acompanhamento psicológico ao paciente e aos seus familiares, cuidadores e equipe que o acompanha. Sua função é preparar o paciente para enfrentar melhor o processo da doença, tanto do ponto de vista físico quanto emocional, dando condições para lidar melhor com os processos depressivos, angústias, relacionamento social, medos e, enfim, sentimentos comuns em que pessoas são acometidas pelo câncer. Também atua junto aos profissionais da área e visa prepará-los para lidar melhor com os processos de adoecimento e de morte. Radiologista. Médico que tem treinamento especial no uso de raios-x, mamografia, ultrassonografia e outros procedimentos de imagem. É bem treinado no diagnóstico do câncer de mama e de outras doenças. O radiologista faz relatórios para o oncologista, médico, radio-oncologista ou cirurgião e descreve o que descobriu. As imagens de radiologia e o resultado podem auxiliar no diagnóstico, na localização de tumores durante a cirurgia e tratamento radiológico, além de ajudar a esclarecer e determinar a extensão do câncer de mama. Radio-oncologista, médico que trata o câncer com radiação, raios-x de alta potência. Ele decidirá que tipo e quanta radiação você deverá receber após a cirurgia conservadora ou mastectomia, ou como controlar o câncer de mama em estágio avançado. Este membro da equipe assistirá com frequência o paciente após o tratamento. Radioterapeuta, técnico que trabalha com o radio-oncologista. Ele posiciona o corpo do paciente durante o tratamento e lhe aplica a radioterapia. Terapeuta ocupacional, o profissional mais indicado para intervir nas questões ligadas à saúde, educação e vida social. Atua quando uma pessoa está passando por uma limitação, seja ela definitiva ou temporária, que pode afetar a saúde e as relações pessoais do paciente. Este profissional vai ajudar a resgatar as tarefas do cotidiano, bem como a pensar novos projetos e novas atividades a partir da doença. E o último que nós temos aqui é o técnico em radiologia, profissional de saúde treinado para auxiliar o radiologista. É quem posiciona o corpo do paciente na posição correta durante os exames de raios-x e mamografias, para, em seguida, revelar, verificar a quantidade das imagens. As imagens feitas pelo técnico em radiologia são, então, enviadas ao radiologista para serem interpretadas. Posso dar sequência? Primeiramente, eu gostaria de dar bom dia a todos aqueles aqui presentes, os alunos, as autoridades, os vereadores, os funcionários dessa casa e as professoras que sempre nos apoiaram muito, professora Eliane, professora Marta, professora Carla, a nossa professora Zuma, a Cristina, e um agradecimento muito especial ao professor José Luiz Alves, que sempre esteve do nosso lado, idealizador desse projeto, que se hoje nós estamos aqui apresentando esse projeto nesta casa, tem só o dedo do professor José Luiz, a gente foi só quem planejou ele. Então, bom, essa aí tem menção especial no meu coração. Vamos lá. Eu aceito daqui uns anos. Nosso projeto começou visando conhecer as profissões e dentro desse viés o professor José Luiz pensou em fazer um projeto que tivesse relação com a saúde pessoal das pessoas. E dentre esse projeto, a gente pegar os profissionais que estão atuando nessa área que a gente focou. Agora foi o Outubro Rosa, nesse mês de outubro, que se iniciou agora. E o primeiro projeto que a gente teve foi ir na Santa Casa de Caridade de Uruguaiana para conhecer os profissionais, o equipamento e como acontece todo o processo da doença. Nós fizemos a visita, fomos recepcionados pela gestora da Santa Casa, a gestora Thaís, onde nós passamos por todos os setores, mais especificamente de oncologia e todos os processos de exames e de tratamento. Eu vou ser bem franco com vocês, eu não fui, mas meus colegas foram e me contaram tudo o que aconteceu. A gente pode ver nas imagens ali tudo o que foi visto na Santa Casa, esse é o grupinho que foi, o nosso professor. Esse projeto foi idealizado nesse Outubro Rosa, porque essa é uma campanha que ela está muito presente há muito tempo. E a gente precisou salientar porque o câncer é uma doença que a cada tempo cresce muito. E assim, ó, vamos ser bem sinceros, eu acho que se não todos aqui, a maioria conhece algum caso, teve na família. Eu mesmo tive dois casos, infelizmente eu perdi os dois, mas por isso que a gente está aqui, para fazer que pessoas que venham ter esses casos não percam, como muitos aqui perderam. Que a gente tenha histórias positivas para poder um dia estar aqui contando de novo. Então, esse projeto tem todo esse tema. Bom, o projeto salientando os cuidados, os sintomas, sinais de alerta, retração de pele do mamilo, que deixa a mama com aspecto de casca de laranja, saída de secreção aquosa ou sanguinolenta pelo mamilo, chegando até a sujar o sutiã, vermelhidão da pele da mama e pequenos nódulos palpáveis nas axilas ou pescoço. Nós não somos nenhuma autoridade na saúde para falar, mas o que a gente pode salientar é isso. O projeto tem esse tema de ajudar as pessoas no diagnóstico precoce, que esse é o verdadeiro tema do Outubro Rosa. Então, para passar esse projeto adiante, nós fomos convidados aí na rádio Líder FM, no programa do vereador Egídio Carvalho, fomos muito bem recepcionados, e pudemos falar sobre todo esse projeto. E depois, nós fomos na rádio Oxadai, para falar também sobre esse projeto. Então, nós conseguimos passar adiante, tendo passado a todo o público de Uruguaiana, que ouviu pelas ondas da rádio o nosso projeto e que hoje nos assiste aqui, seja aqui presente ou de forma online, a gente teve muito sucesso, porque estar aqui hoje já é um sucesso. Vocês estarem ouvindo a gente, o nosso professor e todos os meus colegas aqui já é um sucesso. Então, muito obrigado a todos que ajudaram nesse projeto, esteve presente meus colegas, Vinícius, a Luane, a Alessandra, a Giovana e principalmente o nosso professor. Se não fosse a gente, nós não estaríamos aqui. Muito obrigado.
Olha aí, ó, já está comprometido. Estourou o nosso tempo, mas eu quero repetir uma frase que o Murilo falou: nós não somos autoridades na área da educação, na área da saúde, mas a educação, o chão da escola, é um espaço para debatermos esse tema, e os alunos estão ali exercendo a cidadania quando fazem esse tipo de trabalho. Então, parabéns a todos os alunos, de todos os primeiros. Vamos agora, para nesse mês de outubro, terminado esse projeto, iniciarmos aí com relação ao transporte. Obrigado, professoras, que acompanharam os alunos, a supervisora Cristina. Obrigado, vereadores, né, que nos ouviram, nos proporcionaram esse momento aqui, tão importante para nós, de divulgarmos o nosso trabalho, o nosso projeto. Muito obrigado. Nós recebemos também da Escola do Legislativo o convite, né? Presidente Marcelo, diretor, meu amigo Simas, né? Para estar, Ricardo Simas. Professora Martinha já trouxe uma turma aqui, né? Primeiro C. Vamos trazer os outros. Estamos convidados. Fomos convidados hoje para trazermos os outros. As outras turmas também. Muito obrigado.
Obrigado professor José Luiz. Obrigado. Em teu nome, eu cumprimento os demais professores, agradecer a presença dos alunos. A Câmara de Vereadores está sempre à disposição dos colégios, em especial Romagueira Correia, quando quiserem se fazer presentes na nossa reunião. Vereadora Azuma, com a palavra.
Muito bom dia, senhor presidente. Nesse ato, vereador Carlos Delgado, nobres colegas vereadores, alunos da Escola Romagueira Correia, professores, professor José Luiz, esse grande amigo de longa data, amigo da minha família, e que está hoje apresentando esse importante projeto, juntamente com jovens alunos, alunas, meninas. E isso é prevenção, professor. Se prevenirmos, nós ganharemos sempre do câncer de mama, ou seja, qualquer câncer. E nós estamos de parabéns, porque Uruguaiana, Santa Casa, nós temos um aparelho de mamografia de primeiro mundo, dando atendimento à nossa comunidade. Outrora nós não tínhamos, tínhamos aparelhos obsoletos, que não, as imagens eram horríveis e não se detectava nada. Hoje nós temos um aparelho de primeiro mundo na Santa Casa, graças aos apoios políticos, ao prefeito Rony Mello, secretária gestora Thais Arambro, e isso é muito importante, prevenir. Eu também passei por momentos muito difíceis na minha família, enfrentando um câncer de mama. Mas graças a Deus, graças à medicina, graças à prevenção, nós vencemos o câncer e hoje a minha irmã tem uma vida normal. Faz ali o tratamento, senhoras professoras, mas ela tem uma vida normal. Por quê? Porque tivemos prevenção. A prevenção é muito importante. De incentivarmos as nossas mães, nossas avós, nossas jovens a fazer sempre os exames e procurar ali um médico. Talvez não tenham até, muitas mulheres não tenham condição financeira de ir no médico particular, mas vai ali no seu postinho, a gente sabe que é tudo moroso, mas não vamos desistir, vamos ir, vamos fazer os exames, vamos procurar os médicos, seja da rede municipal, gratuita, né, o SUS, ou seja, particular, mas vamos fazer os nossos exames. Estão de parabéns, a escola está de parabéns, eu quero parabenizar o professor José Luiz, vereador Marcelo, por essa iniciativa. Eu já estou no meu segundo mandato e nunca vi a Câmara repleta de jovens alunos e professores trazendo um tema que é tão importante e que é necessário para as nossas mulheres. E homens também, nós temos casos de homens com câncer. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado. Então, de parabéns. Obrigado.
Com a palavra, vereador José Clemente.
Senhor presidente, vereador Paulo Cleno Bing, que chega nesse momento, estava com seus compromissos na Santa Casa, demais colegas vereadores, vereadoras, cumprimentar o nosso companheiro e professor José Luiz. Professor, esse trabalho de suma importância que o senhor traz aqui, por proposição do nosso líder, presidente e vereador Marcelo, cumprimentar os educadores, as educadoras, a nossa juventude escolar que está aqui. E até interessante, professor, citar aqui, para que o público que está aqui hoje, seleto público de Uruguaiana, que é a nossa juventude, que com certeza será o nosso espelho do amanhã, saber como funciona o Poder Legislativo. No orçamento, pessoal, deste ano, eu propus 25 emendas aqui na Câmara de Vereadores. 11 dessas emendas, professores, são voltadas à educação. 11 emendas minhas são voltadas à educação, do atendimento especial, de reforma de escolas, de pracinhas escolares, cozinhas escolares. E também, professor, na área de saúde. Exames de média e alta complexidade, aumentar o recurso público para esses exames e outras ações na área de saúde. Esse é o Poder Legislativo que faz isso. E importante para nós tomarmos conhecimento, porque é preciso que a população saiba de que o Poder Legislativo permanentemente tem ações aqui voltadas a essas questões. A vereadora Zuma faz um trabalho muito importante nesta área do Outubro Rosa, onde desenvolve inúmeras ações. O Poder Legislativo tem outras ações. Nós temos também várias preocupações com tudo isso, incluindo ações aqui. Há poucos dias nós falávamos aqui de ações de inclusão na política para as mulheres, onde nós temos legislações específicas para isso, de prevenção à violência contra as mulheres. Mas tudo isso é o trabalho nosso aqui, que muitas vezes a comunidade não toma conhecimento. E hoje ver aqui
este belíssimo trabalho, professor. E este é importantíssimo para nós, porque os exemplos, aqui o Murilo falava aqui, de exemplos, quem de nós mesmo nunca viu ou nunca teve dentro da família algumas situações que nos levam a ter uma preocupação muito grande. Isso é uma preocupação, deve ser uma preocupação de todos nós enquanto membros da sociedade. Então, lhe cumprimentar na sua pessoa e nos alunos que aqui fizeram a manifestação, para que represente os demais educadores e os demais alunos que aqui estão. Meus parabéns a todos vocês, à Escola Romagueira Corrêa, pelo importante e belo trabalho realizado, demonstrado hoje aqui. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Clemente. Com a palavra, o vereador Celso Duarte.
Bom dia, vereador Carlos Delgado, que preside até o momento esta sessão, nosso presidente Paulo Cleino Bing, vereadora Zuma, colegas vereadores, professor José Luiz, parabenizando o vereador Marcelo Lemos por propor esta tribuna livre, muito importante, reveladora também, de um trabalho que muitos provavelmente aqui não conheciam e que deve ser multiplicado, professor. Deve ser multiplicado nas nossas escolas, porque além do conhecimento que esses alunos estão levando para suas próprias vidas, eles certamente vão pulverizar essa informação dentro das suas famílias. Isso é muito importante. Sabemos, eu tive também um episódio com a minha mãe, há 3 anos, que ela descobriu um câncer de mama, que foi uma descoberta em tempo. Ela passou por cirurgia, fez o tratamento e hoje vive muito bem, graças a Deus, e graças à medicina, e graças à saúde. E é importante que esse diagnóstico seja precoce, porque quanto mais precoce, maiores são as chances de cura, de que o tratamento seja efetivo. Então, cada um de vocês levando essa mensagem adiante, o pessoal que está aqui hoje nos acompanhando, pela live também, como eu costumo dizer, informação é saúde. E quanto mais essa informação seja propagada, mais vidas serão salvas. Da importância de fazer o exame, fazer o autoexame com frequência e de procurar as nossas unidades de saúde. Então, vocês voltem para casa. Não limitem esse trabalho no colégio, obviamente. Converse com a mãe, com a tia, com a vizinha. Digam, e aí, já foi no postinho de saúde? Já procurou o atendimento? Já fez o autoexame? Então, levem essa informação adiante, que com esse pequeno ato, talvez vocês poderão estar salvando uma vida. Obrigado e parabéns pelo trabalho.
Obrigado, vereador Celso. Neste momento, interrompemos a reunião. A vereadora Egídio Carvalho.
Uma palavrinha bem rápida, senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. Professor Zé Luiz, quero cumprimentá-lo por trazer tema tão relevante como o câncer de... O Outubro Rosa, que trata do câncer de mama e de colo de útero. Eu já tive 2 problemas. Um com uma irmã, que superou, e um que, infelizmente, levou um irmão. O meu irmão mais moço foi vítima de câncer e a família não pôde administrar, a ciência não pôde administrar. Mas, quando estudamos, nós convivemos apenas com as matérias de português, matemática, química, física, etc. E tal, e não tínhamos o que hoje o professor Zé Luiz está fazendo, e eu acredito que todos os educandários têm essa preocupação com saúde, acima de tudo, segurança pública, e por que não, educação, são temas que, além do que é ministrado em salas de aulas, vocês integram-se à comunidade, integram-se, vocês participam com a opinião pública. E outro dia pensava também, por que não incluir-se em didática a matéria de trânsito que mata tanta gente. Eu acompanhava agora nos últimos dias 2 acidentes graves acontecidos nas nossas BRs, até tenho 2 requerimentos para protocolar. Um jovem perdeu a vida, um jovem que transitava com sua moto ali no bairro Santo Inácio. Então, quanto e como é importante que também nas primeiras séries se ensine aos alunos, que seja matéria didática, não de todos os dias, mas de repente, por que não, uma vez por semana,
para que tenhamos, né, ou para que não tenhamos nós que fomos mal educados para o trânsito, e se hoje grande parte desses acidentes acontecem, é porque não temos consciência, não temos conscientização do que significa dirigirmos um carro, uma moto, um caminhão, um ônibus, enfim, que é uma arma letal, se não bem usada. Então, quero cumprimentar por esse engajamento e por essa consciência que os professores, que os mestres de hoje estão passando para os alunos, formando cidadãos, diríamos assim, bem formados, bem preparados para a vida. Cumprimento-os mais uma vez aos alunos da Escola Romagueira Corrêa, onde tive meus filhos lá estudando, Felipe, Marquinhos, Gustavo, Rafaela e Fernanda. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Egídio. Vereador Marcelo Lemos.
Pessoal, quero deixar o registro aqui do agradecimento ao professor José Luiz pela nossa relação, pela nossa amizade, por termos feito esse contato para tratar de assunto de tamanha importância. Quero deixar alguns registros aqui, tá? Cumprimentar o Vinícius, né, que é irmão do meu amigo Lucas, filho da Cristina, e em nome dele os demais alunos do grupo. Tá? Cumprimentar as professoras, com grata satisfação. A gurizada, com certeza, está todo mundo passado de ano, todo mundo fica mais tempo no livro do que no WhatsApp, né? Tudo isso aí, né? Mais tempo na biblioteca do que no Instagram e no YouTube só para assistir documentário e programa educativo, certamente. E também dizer aos professores, professores Zé Luiz, professoras, e dizer aos alunos, olhem para trás, lá em cima tem um senhor lá, ó, parece o professor Girafales, estão vendo? Esse aí é o professor Ricardo Simas, que é... Voltem para cá agora. Deu. Esse aí, que é o professor Ricardo Simas, é o diretor da Escola do Legislativo. Presta atenção. Muito bem. Ele é o diretor da Escola do Legislativo, da qual eu tenho a satisfação de ser o presidente, indicado pelos colegas, indicado pelo presidente, que trata... Eu já vou terminar, é mais 30 segundos, e daqui a pouquinho vocês já vão se liberar. Que trata sobre a questão da política como ciência, da política como estudo. Então, já teve uma turma do Romagueira aqui, alguns meses atrás, eu não me lembro a data, e vocês estão todos convidados. A professora vai trazer novamente, as professoras vão trazer, para virem aqui participar, conhecerem como é que funciona a Câmara, como é que funcionam os gabinetes, a estrutura do Legislativo, os demais poderes. Agora nós estamos vendo esse período eleitoral, né? Com certeza vocês viram movimentação sobre política e tal. Isso é a questão da eleição, mas a política é muito maior que isso. A política é a ciência das cidades. Então a Escola do Legislativo, através do trabalho do professor Simas, através da nossa condução, tem esse trabalho com muita prioridade, com muita força. Fica novamente aqui o registro, o agradecimento aos alunos que apresentaram, ao professor José Luiz, às professoras, à supervisora, e a vocês que estão aqui presentes, e a Câmara está sempre à disposição. Tem gente que às vezes fala em tom demagogo. Quem não sabe o que é demagogo, depois procura no dicionário. Tem gente que fala às vezes em tom demagogo, a Câmara é a casa do povo, falam para se exibir, mas na concepção, a Câmara é a casa da população. A Câmara é a casa do povo. A Câmara é a casa de todos os munícipes, não importa a idade, não importa o que faz da vida, se está estudando, se é doutor, se é médico, se é professor, se é o que for. A Câmara é a casa da população do Uruguaiana. Então, a Câmara é a casa de vocês e vocês estão sempre convidados para estar aqui. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Marcelo. Solicito que vocês permaneçam nos lugares. Vamos interromper a reunião para fazermos um registro fotográfico.
Assumo a condução dos trabalhos da sessão. Passamos à ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos requerimentos.
Bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, público que nos assiste agora nesse momento, público presente. Requerimento número 151, protocolo 911/2022, Lege vereador Zacro. Solicita licença pelo período de 4/10/2022... a 20/11/2022, para tratar de interesses particulares. Lido, senhor presidente, os requerimentos.
Consulto, senhores vereadores, se há algum requerimento verbal.
Eu teria um requerimento verbal, senhor presidente.
Vereador Egídio Carvalho.
Senhora vereadora, senhores vereadores, preocupado com o grande número de acidentes nas nossas rodovias, principalmente, estou protocolando requerimento, agora verbal, para que providências sejam tomadas no bairro Santo Inácio, onde ali morreu o menino de nome Braseiro. Exatamente. Esse rapaz que morreu atropelado, que bateu num carro naquele acesso à BR-472 e ali já muitos acidentes aconteceram. O que peço nesse meu requerimento é que sejam colocadas calotas para impedir aquele acesso, já que a forma legal e segura está logo adiante naquele trevo, que oferece a garantia e um risco bem menor de ali acontecer um acidente. O vereador José Clemente é um expert em trânsito, é vereador, mas um especialista em trânsito, e até poderá nos assessorar nesta proposição. Aquele acesso tem proporcionado casos graves como este, que ocorreu semana passada, na morte deste menino, deixando o outro gravemente ferido no Hospital Santa Casa de Uruguaiana. Então, sugiro que ali se evite a entrada de automóveis que vêm no sentido bairro-centro, para que não tenhamos mais que estar convivendo com esse tipo de fato lamentável. Esse meu requerimento está sendo encaminhado, evidente que para uma análise, inicialmente a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, e tratando-se, acredito eu, de um ABR, ali também deve ter o aval do DENIT. Muito obrigado, senhor presidente.
Peço a palavra aqui, presidente.
A palavra está com o vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores e comunidade que nos acompanha, aproveitando a preocupação do vereador Egídio, apenas para contribuir, vereador, poucos dias a gente encaminhou uma série de preocupações daquela região, e não é a primeira vez que nós encaminhamos ao DENIT essa preocupação daquela região, mas veja só, o que é necessário? Lamentavelmente, desculpe o termo que eu vou usar aqui, porque eu tenho sido meio grosseiro no termo, mas tem que ser assim. Nós temos que, em alguns momentos, tratar tipo quase que como gado, porque gado no sentido de que colocar num curral. Porque o que precisa ali, vereador? Ali precisa os guarda-reio, que não tem. Né? Nós não temos. Começando que a rodovia ela está emendada com a via lateral, que é a Assis Brasil. A Assis Brasil é de domínio do município. A Secretaria Municipal pode atuar ali. A rodovia é de competência do DENIT. Nós temos que colocar, urgente, na nossa avaliação, é guarda-reio, aquelas proteção lateral que impeçam veículos de entrar de qualquer lugar naqueles acessos ali na rodovia. Entendo ainda que é ao longo, desde aqui, lamentavelmente, desde aqui, daquele acesso que temos aqui, no que sai do trevo, sentido aqui centro, quem entra para o trevo, bairro Santo Inácio, aqui, uma separação física da pista. Tem que haver no meio da pista uma separação, como há em Porto Alegre, na Bento Gonçalves, há exemplo disso, uma separação que existe, um material físico, que são uns concretos armados que tem no meio da pista, que isto, além de reduzir a velocidade, vai impedir de que haja acesso lateral, lindeiro, que a gente chama, que façam aquelas manobras para dentro da pista, a não ser nos locais que tenham essa sinalização, que são as rótulas, que tem lá na frente do posto de combustível e depois na lombada eletrônica. O restante não tem que ter acesso para a rodovia em nenhuma das laterais. Por isso que é preciso os guarda-reio para evitar isso. E ainda entendo, na nossa avaliação, de que deve haver uma separação física no meio da pista para que se evite ali toda e qualquer manobra de cruzar para um lado ou outro da avenida em locais que estão fazendo esses cruzamentos. Muito obrigado, presidente.
Gostaria de, senhor presidente, para complementar, acatar a sugestão do vereador José Clemente, como especialista de trânsito, né, e substituir o pedido de colocação de calotas e sim de guarda-reios, então, para que haja segurança naquela área.
Obrigado. Coloco em discussão os requerimentos. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das moções.
Moção número 183, protocolo 895-2022, Lege, vereadora Zuma Cinello. Moção de congratulações e louvor pelo evento da 15ª Mateada com Jesus, promovido pela Igreja Sacerdócio Real.
Palavra a vereadora Zuma Cinello.
Muito bom dia, senhor presidente, vereador Paulo Cleno Bing, nobres colegas vereadores, público no plenário, escritor Paulo Ricardo, sempre presente nas nossas sessões ordinárias, público que nos acompanha no Facebook, Câmara Municipal de Vereadores. Não poderíamos deixar de fazer essa moção de congratulações à 15ª Mateada, onde foi o acontecimento nesse mês, e contamos com uma presença de mais de 4 mil pessoas ali. E o pastor Júnior e a pastora Alice, a nossa escritora, eles têm feito um trabalho social muito importante na nossa cidade, levando uma palavra de ânimo e de amor aos necessitados, e também alimentos, roupas, vestuários. E esse trabalho é muito importante para a nossa comunidade. E a Mateada tem sido um sucesso, onde há um encontro de várias igrejas, vários ministérios, evangélicos, livres pensadores, católicos, todos se fazem presente neste evento, que tem trazido muito alívio espiritual àqueles que ali comparecem e ouvem os louvores e a palavra de Deus. Então, deixamos aqui os nossos parabéns ao pastor Júnior e a pastora Alice, eles que são os presidentes da Igreja Sacerdócio Real. E eu peço anuência ao douto plenário, se na quinta-feira nós poderíamos entregar uma moção juntamente com o presidente ao pastor Júnior e à pastora Alice, que eles não conseguiram estar hoje conosco. Muito obrigada.
Moção número 184, protocolo 896, Gidio Carvalho. Moção de pesar aos familiares da senhora Marilene Souza Lenardi. Moção número 185, protocolo 898-2022, vereadora Zuma Cinello. Moção de congratulações pelos 58 anos da Câmara de Dirigentes Logistas. Moção número 187, protocolo 910-2022, vereador Balaca Bermudes. Moção de congratulações pelos 77 anos de existência do aeroporto Rubem Berta. Moção número 188, protocolo 912-2022, Lege Bancada Progressista. Moção de congratulações ao deputado Frederico Antunes pela reeleição.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra está com a vereadora Zuma Cinello.
Tivemos a comemoração dos 58 anos da CDL Uruguaiana. Nossos parabéns ao presidente João Batista Saldanha e sua esposa Mane, onde tivemos ali um encontro, um jantar, né, de confraternização, e destacamos com merecido louvor essa singela homenagem que dedico à CDL pelos seus 58 anos de trabalho voltado ao comércio, à nossa cidade. Sabemos a importância de mantermos nosso setor comercial fortalecido diante da grande crise econômica que ainda vivenciamos. Porém, faço o devido destaque a essa entidade que não mede esforços em ser atuante pelo melhor desenvolvimento do setor lojista. Com imensa alegria, parabenizamos a CDL pelos seus 58 anos de representatividade do comércio varejista da nossa cidade. Salientamos os serviços prestados pela associação só colaboram ao desenvolvimento econômico e social de nosso município, conduzindo com determinação e maestria à classe lojista. Parabéns, CDL, pela trajetória de sucesso conquistado. Parabéns ao senhor presidente por também conduzir a gestão dessa entidade, que nos traz muito orgulho. Parabenizo mais uma vez a CDL pelos seus 58 anos e também peço anuência do plenário para a próxima terça-feira entregarmos a moção em mãos ao presidente da CDL. Obrigada.
Coloco em discussão as moções. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. As moções estão aprovadas. Votação do regime de urgência urgentíssima. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da justificativa do projeto de lei 122.
Encaminho a apreciação deste egrégio poder legislativo o projeto de lei número 122/2022, que autoriza o município de Uruguaiana a indenizar verbas referentes aos juros de consignação bancária do pagamento antecipado da gratificação natalina, 13º salário dos servidores ativos e empregados públicos municipais. A proposta de indenização de 100% do valor relativo a empréstimo bancário realizado por servidores ativos e inativos, empregados públicos municipais, pensionistas e agentes políticos, referente à antecipação da gratificação natalina, 13º salário, indenização esta que será acrescida em juros, bem como eventuais despesas decorrentes dos respectivos contratos bancários consignatórios, destina a seus servidores ativos e empregados públicos municipais interessados em adiantar o recebimento da parcela da gratificação natalina. O Poder Executivo, ao propor a supracitada indenização, está abrindo a possibilidade de em tempo honrar com obrigações e encargos decorrentes da folha de pagamento de seus servidores, levando em consideração as dificuldades financeiras do corrente exercício, onde se contabilizam os repasses de recursos efetuados ao Hospital Santa Casa de Uruguaiana, visando manter o atendimento de serviços à saúde pública, tanto no próprio hospital quanto na unidade de pronto atendimento UPA 24 horas. Valores efetivados com pagamento ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul em atenção a precatórios, valores transferidos à Justiça do Trabalho em atenção a requisições de pequeno valor, RPVs, e fundamentalmente pela redução dos repasses de recursos governamentais ICMS Estado e FPM Governo Federal. Cumpre reportar que a autorização legislativa que ora se busca viabilizará o pagamento do 13º salário ao funcionalismo público municipal por meio do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Banrisul, até 20 de dezembro de 2022, data limite para o pagamento da gratificação. Por fim, ratificar que, no caso de se registrar fluxo extra de receita suficiente para pagamento da gratificação natalina, não haverá necessidade do município recorrer à instituição bancária. Portanto, trata-se de autorização prévia, mas, no momento, indispensável pelo curto espaço de tempo que resta a esta previsão, bem como considerar que as condições para o pagamento em 10 parcelas mensais e consecutivas são favoráveis ao município, a começar pelo vencimento da primeira prevista para fevereiro de 2023. Confiante na compreensão de Vossa Excelência e demais pares, solicito que o presente projeto seja apreciado em regime de urgência urgentíssima, com base no artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do Regimento Interno desta Casa, renovando o protesto de distinta consideração e apreço, Rony Mello, Prefeito Municipal.
Coloco em discussão o regime. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal.
Vereador Delgado.
Sim.
Marcelo, sim. Vereador Padovan.
Sim.
Vereadora Márcia, ausente. Vereador Egídio. Vereador Celso.
Sim.
Vereador Cristiano.
Sim.
Vereador Balaca.
Sim.
Vereador Clemente.
Sim.
Vereadora Zuma.
Sim.
9 votos sim, senhor presidente.
Com 9 votos sim e uma ausência, o regime de urgência urgentíssima para o projeto de lei ordinária número 122 está aprovado. Solicito ao secretário que faça a leitura da justificativa do projeto de lei número 123.
O vereador Padovan me mostrava aqui uma frase, uma mentira contada, muitas vezes não se torna uma verdade, se torna uma grande mentira. Verdade, bispo. Encaminho a apreciação desse egrégio Poder Legislativo, incluso o projeto de lei número 123/2022, que autoriza o Poder Executivo a indenizar servidores públicos municipais ativos e inativos, pensionistas e agentes políticos do município de Uruguaiana,
no caso do não pagamento da obrigação pecuniária relativa à gratificação natalina, 13º salário de 2022, até a data estabelecida no artigo 89 da Lei Complementar número 18/2018, que institui o regime jurídico dos servidores públicos do município de Uruguaiana e dá outras providências. A presente proposta, exemplo de exercícios anteriores, tem por objetivo viabilizar o parcelamento da gratificação natalina, 13º salário dos servidores públicos municipais. Complementarmente ao projeto de lei em tramitação nessa casa, que autoriza o Poder Executivo a indenizar o valor relativo ao empréstimo bancário referente à antecipação da gratificação natalina, 13º salário dos servidores públicos municipais. Importa salientar que esta indenização se faz necessária para recepcionar o parcelamento aos servidores que não aderirem à consignação em instituição financeira com aval do município. Confiante na pronta atenção de Vossa Excelência e demais pares, solicito seja o projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima, nos termos do artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do Regimento Interno desta Casa. Renovando essa oportunidade, protestos de distinta consideração e apreço. Rony Melo, Prefeito Municipal.
Coloco em discussão o regime. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Solicito ao secretário que faça a leitura nominal.
Vereador Delgado?
Sim.
Vereador Marcelo, sim. Vereador Padovan?
Sim.
Vereadora Márcia ausente. Vereador Egídio?
Sim.
Vereador Celso?
Sim.
Vereador Cristiano?
Sim.
Vereador Balaca? Sim. Vereador Clemente? Sim. Vereadora Zuma?
Sim.
9 votos, sim, senhor presidente.
Com 9 votos, sim, e uma ausência, o regime de urgência urgentíssima para o projeto de lei número 123 está aprovado. Em discussão e votação únicas, solicito ao secretário a leitura dos pareceres ao PL 94.
Projeto de lei número 94, protocolo 573, procedência Poder Executivo, relator vereador Zuman Cinello. Dispõe sobre a contratação de pedagogos na condição de supervisores de assistentes sociais de pedagogos por tempo determinado, vinculados à Secretaria de Educação. Parecer, chega a esta comissão de Constituição, Justiça e Redação, o projeto de lei número 55/2022, protocolado nesta casa sob o número 321/2022, de proposição do Poder Executivo, que dispõe sobre a contratação de pedagogos na condição de supervisores de assistentes sociais e de pedagogos por tempo determinado, vinculados à Secretaria de Educação. Primeiramente, conforme disposto no artigo 30 da Constituição Federal, o assunto em análise está na alçada do Executivo em legislar. Artigo 30, compete aos municípios, inciso 1, legislar sobre assuntos de interesse local. Pretende o presente projeto, a contratação de pedagogos na condição de supervisores, assistente social e pedagogos para promover o programa Criança Feliz. Programa este que busca o desenvolvimento integral na primeira infância através de um acompanhamento diferenciado voltado ao enfrentamento da pobreza. Salientamos que o município mantém a meta de 200 atendimentos entre crianças e gestantes em situação de vulnerabilidade supervisionadas e orientadas por pedagogo, podendo, com essa contratação, ampliar essa assistência, promovendo uma qualidade diferenciada à comunidade. Destacamos, por fim, que o projeto de lei encontra-se de acordo com as normas e disposições constitucionais e infraconstitucionais, devendo mesmo ser objeto de análise e estudo quanto ao mérito nas demais comissões técnicas desta casa. Isto posto, é o presente parecer para opinar pela viabilidade técnica do projeto de lei, sendo favorável à sua tramitação. Sala das comissões, 12 de agosto, vereadora Zuman Cinello, relatora, signatárias demais membros. Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei número 094/2022, relator, vereador Bispo Padovan. Dispõe sobre a contratação de pedagogos na condição de supervisores e assistentes sociais de pedagogos por tempo determinado para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Social. Peço desculpas pelo equívoco na leitura anterior. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento para análise e projeto de lei número 094, protocolo número 573/2022, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre contratação de pedagogos na condição de supervisores, de assistentes sociais de pedagogos por tempo determinado, para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Social. de acordo com o artigo 67 da orgânica do município, em combinação com o artigo 44 do regimento interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir a receita ou despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Nesse sentido, analisamos o presente projeto que dispõe sobre a contratação de pedagogos por tempo determinado para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Social. Ainda reiterar que o município mantém a meta de 200 atendimentos entre crianças e gestantes inseridas no Cadastro Único e crianças beneficiárias do BPC, que necessitam de acompanhamento através de visitas domiciliares dos visitadores supervisionados e orientados pelo pedagogo que atua na condição de supervisor do programa. Por fim, saliento que o município tem a obrigação de cumprir a efetividade da escola sob pena de ter a redução ou suspensão dos repasses de recursos. Hoje, na ordem de R$162.357, Estado e União, conforme pactuação tripartite para a prestação do serviço de urgência e emergência em nossa cidade. No entender desse relator, a previsibilidade e legitimidade do orçamentário são respeitadas nesse projeto de lei dentro do ordenamento jurídico. Voto do relator. Assim, no juízo da avaliação técnica deste relator, o presente parecer é favorável. Sala das comissões, 15 de setembro, vereador Padovan, bancadas republicanos, signatários, demais membros da comissão. Comissão de Serviços Municipais. Relator, vereadora Márcia Fumagalli. Recebido nesta comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, para apreciação, o projeto de lei número 94/2022, que dispõe sobre a contratação de pedagogos na condição de supervisores de assistentes sociais e de pedagogos por tempo determinado para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, vinculados à CEDES. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 45 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete a esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul opinar sobre a proposição em tela. Assim, analisamos o presente projeto que consiste na contratação de pedagogos na condição de supervisores, de assistentes sociais, de pedagogos por tempo determinado para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, vinculados à CEDES. Analisando a matéria, destaca-se a relevância da questão do atendimento a crianças com finalidade de contribuir ao desenvolvimento integral delas, considerando seu contexto familiar e de vida. Ainda a contratação de assistentes sociais e pedagogos para atuarem na equipe técnica do Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho, Acessuas, trabalho para a promoção da integração ao mercado de trabalho no campo da assistência social. Diante do exposto, o presente parecer é favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, 29 de setembro de 2022, vereadora Márcia Fumagalli, bancada PSB, signatários e demais membros da comissão. Feita a leitura, senhor presidente.
O projeto de lei está em discussão. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, o projeto está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. O PL número 94 está aprovado. Convites.
Convites número 58, protocolo 900/2022, lege, Conselho de Ministros Evangélicos de Uruguaiana, convida para a Marcha para Jesus em Uruguaiana, 8/10/2022, às 14h30, saída do Largo da Aviação Férrea. Convite número 59, protocolo 901/2022, lege, SENAC convida para a formatura da Turma de Aprendizagem Profissional em Comércio de Bens, Serviços e Turismo, dia 5/10, às 19h, no auditório da instituição. Matéria de expediente, justificativa de ausência parlamentar, número 64, protocolo número 899/2022, lege, vereador Carlos Delgado, encaminha justificativa de ausência no período de 26/29/2022. Justificativa de ausência parlamentar, número 65, protocolo número 908/2022, lege, vereador Cristiano Bonapace, encaminha justificativa de ausência na reunião ordinária do dia 29/9. Justificativa de ausência parlamentar número 66, protocolo 909/2022, lege, vereadora Márcia Fumagalli encaminha justificativa de falta na reunião de comissões do dia 26/9. Correspondências expedidas ao Executivo, expedidos ofícios número 212, correspondências expedidas a diversos, expedidos ofícios números 751 a 760. Vencida a pauta, senhor presidente.
Passamos ao período das comunicações. Inscrito, vereador Marcelo Lemos.
Queridos colegas, senhor presidente, meu querido amigo Stefano,
ex-subprefeito de São Marcos, empresário da Uruguaiana que nos acompanha no plenário e quem nos assiste através das redes sociais. Eu esqueci de tomar o remédio para pressão, hoje dou com a língua presa de manhã. Paulo Ricardo, querido amigo também, nos acompanha. Vereadora Zuma, quinta-feira usei essa tribuna, doutora Maria Lúcia, e avisei, as urnas vão rugir. Eu tinha avisado. Primeiro, quero cumprimentar aqui, eu tinha visto o Paulinho Vargas aí pela excelente votação. Nossa colega vereadora Márcia Fumagalli, que não se encontra, mas também uma excelente campanha, limpa, honesta, propositiva. E cumprimento em especial meu amigo, meu colega, meu parceiro de visão de mundo, vereador Clemente. Grande votação. O Vossa Excelência é um grande cidadão uruguaianense. Tenho orgulho de ter votado em Vossa Excelência e tenho certeza que a suplência ela não é indigna. Não era o nosso objetivo, não era o objetivo de Vossa Excelência, mas foram 10 mil gaúchos que saíram das suas residências para lhe dar um voto de confiança. Eu me sinto muito honrado de ter votado no senhor e tenho certeza que o futuro nos reserva trabalhos e espaços grandiosos. E o senhor tem meu respeito, a minha confiança, a minha parceria, minha amizade e a minha lealdade. Tenho certeza disso. Cumprimentos ao deputado Frederico Antunes pela reeleição, os demais candidatos, todos aqueles que fizeram suas campanhas limpas, honestas, honradas, com trabalho e com atuação. E, vereadora Zuma, nós que fizemos em alguns momentos ali, eu noto que a senhora, como eu, na vida a gente tem que saber perder e saber ganhar. A gente tem que saber perder e saber ganhar. Eu já perdi a eleição, já ganhei a eleição. É bem melhor ganhar. É bem melhor ganhar. Nós temos que fazer a avaliação da campanha, sim. Mas é melhor fazer a avaliação no mandato. Tenho certeza disso. Tenho certeza disso. E a quem fez campanha difamando, mentindo, atacando, mentindo para a Uruguaiana, se fazendo de vítima, gastando o dinheiro de uma herança em campanha, o recado foi dado. Respeitem a voz das urnas. A demagogia, a hipocrisia, a mentira, jamais, jamais irão vencer o trabalho duro. Jamais irão vencer o trabalho duro. Jamais. Jamais. Não se tripudia. E eu não vou tripudiar. Não vou. A gente tem que ter grandeza. Mas dizer, vereador Azuma, vereador Clemente, que a votação de Uruguaiana elegeu o deputado federal Afonso Mota. E Uruguaiana ficou em terceiro lugar no geral do estado, meu querido amigo Stefan, para o deputado Afonso Mota. Perdemos para Alegrete e Porto Alegre. Enchem a boca para falar o povo. Pois é. O povo falou. O povo disse nas urnas. O povo deu a resposta nas urnas para os demagogos, para os hipócritas. O povo respondeu. Por quê? Por causa do trabalho duro. Mais uma eleição vencida. Eu estou ficando nojento. De novo, eleição interna no PDT, ganhamos. Eleição para vereador, ganhamos. Eleição para deputado, ganhamos. Já posso pedir música no Fantástico. E deixar o agradecimento aqui a toda a população do Uruguaiana. Quando eu boto ali o hashtag Marcelo trabalhando sem parar, não é mentira. Eu não vou mentir para ganhar a eleição. Não é uma eleição, é uma vida de dedicação. É uma vida de dedicação. Não é uma eleição. Não é uma demagogia. O que eu assino, eu cumpro. O que eu falo, eu cumpro. Eu não sou um de um lado e um do outro. Eu sou o mesmo aqui na tribuna que eu sou em casa, que eu sou na rua. Eu não fico... Para os Bolsonaro, eu sou Bolsonaro. Para os Lula, eu sou Lula. Não. Comigo, não. Comigo, não. Então... Eu quero deixar o agradecimento à população uruguaiana. Eu me esforço todos os dias, muito. A minha equipe, às vezes, está num nível de trabalho que eu olho e vejo os guris cansados. Porque a gente trabalha muito, todos os dias. Todos os dias. Eu exerço ao máximo o mandato de vereador. E no meu íntimo, eu dizia, não pode estar certo, vereador Delgado. Será que a população não está enxergando o nosso esforço, vereador Balaca? E a população enxergou. E a população enxergou. As urnas rugiram. As urnas falaram. E a hipocrisia, a demagogia, a mentira, jamais irão vencer o trabalho duro. Jamais. E repito, vereador Clemente, querido amigo, a votação de Uruguaiana deu eleição para o deputado federal Afonso Mota. Obrigado. Obrigado, Uruguaiana. Obrigado, população de Uruguaiana. Obrigado pelo reconhecimento do nosso trabalho. É obra, é projeto, é emenda, é trabalho duro todos os dias. Todos os dias, sem atacar ninguém, sem mentir, falando a verdade, com honestidade, com seriedade. Porque honestidade não é só não roubar. Honestidade é também falar a verdade. É falar a verdade. Honestidade também é falar a verdade. Não basta só dizer que é, tem que ser. E lá no íntimo, a gente sabe. Lá no íntimo, a gente sabe. Hashtag Marcelo trabalhando sem parar e vai seguir assim. Vai ter emenda sim, vai ter projeto sim, vai ter trabalho sim. E tem que respeitar a urna. Tem que respeitar a urna. O povo é soberano. Muito obrigado. Pode bater palma.
Vereador Carlos Delgado.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, público que nos acompanha nesta manhã. O que falar depois do vereador Marcelo Leão fica difícil, né, bispo? O homem, um discurso acalorado, inflamado. Quero dizer que semana passada não pude estar aqui, né, por motivo de doença familiar. E na quinta-feira também gostaria de ter usado esse espaço para desejar uma boa sorte aos candidatos, nossos colegas vereadores, mas assim eu fiz no grupo dos vereadores, no qual mandei os cumprimentos e desejo de boa votação aos nossos colegas. Vereador Clemente, parabéns pela sua votação. Vereadora Márcia Balaca, parabéns, doutor Zácaro, nosso parceiro de partido. Em nome da bancada, acredito aqui também, vereador Celso, vereador Egídio, vereador Zácaro, vereador Balaca, hoje temos que comemorar e muito a vitória do nosso deputado Frederico Antunes, com mais de 36 mil votos. Sétimo mandato na Assembleia Legislativa. Não é para qualquer um. Tem que respeitar. Tem que respeitar e não é pouco voto. Mas não é voto, vereador Marcelo. É trabalho. É trabalho, é os free shops, batalhão de choque, é dinheiro vindo para Santa Casa através da participação do deputado, líder do governo, reforma do ferrocarril, a privatização da CE, Setembrino de Carvalho, reforma da Baixada, os voos regionais, enfim, não é de hoje, não nasceu ontem e não chegou aqui em Uruguaiana do nada. E eu fico muito feliz onde a Uruguaiana mais uma vez reconheceu e aumentou 30% a sua votação aqui em Uruguaiana da última eleição. E isso se deu com muito trabalho. Então, Uruguaiana continua tendo um deputado estadual. E vereador Marcelo, a sua manifestação, e acredito que os vereadores vão falar depois também, e aqui a gente respeita, cada um teve o seu candidato de siglas diferentes. E esses candidatos, né, apesar de a gente não estar no mesmo lado, querem o mesmo propósito que nós queremos para a Uruguaiana. E aí fico muito feliz, vereador Azuma, em seu nome, cumprimentar o vereador Bispo Adovan, vereador Paulo Canubim, a bancada do PRB. Felizmente, reelegemos o deputado, deputado federal Carlos Gomes, um parceiro de Uruguaiana, e nós precisamos reconhecer quem é parceiro de Uruguaiana. Algumas pessoas falam, Uruguaiana coloca muito voto em pessoas de fora. Sim, e essas pessoas de fora correspondem com Uruguaiana. Essas pessoas receberam voto, deputado Afonso Mota, deputado Carlos Gomes, deputado Sanderson recebeu voto em Uruguaiana. Agora, o deputado mais votado, que foi
o Zuco, também tem certeza que vai corresponder. E algumas pessoas são infelizes e dizem: ah, o Covatti Filho fez 1.600, terceira cidade no estado que ele mais. Terceira cidade no estado que ele mais fez voto foi Uruguaiana. Não é fácil fazer voto. É fácil falar que o outro vai fazer, que esse ia fazer mais, mas o voto é na urna. Está aí. E agora é o nosso compromisso, o compromisso da bancada progressista. Vai ter emenda para Uruguaiana, vai ter resposta. E não adianta reclamar. Está aí, o resultado é esse. Então, as urnas falam, e quem exige tanto democracia, está aí o resultado. Vamos respeitar. Vamos respeitar quem tem voto, quem se elegeu, e respeitar a opinião das pessoas. Ah, claro que nós queremos que as pessoas votem quem é de Uruguaiana. As pessoas não votam, não votaram. O que nós vamos fazer? Elas votaram em quem elas acham que representam melhor elas. E nós, compete a nós aceitar isso. Nós não vamos mudar o mundo e nem a opinião das pessoas. E compete a nós agora nos unirmos e voltarmos a nos unir. Porque a Uruguaiana nunca recebeu tanta emenda parlamentar como nos últimos anos. E de todas as siglas partidárias, não é só do PP, PRB, PDT, todas as siglas partidárias trouxeram emendas para a Uruguaiana. E esse é o nosso propósito. E tenho certeza que a Uruguaiana vai continuar crescendo. Quero agradecer a todas as pessoas a quem eu pedi voto, a quem os nossos vereadores pediram voto e assim o fizeram. Tenho certeza que saímos mais fortalecidos desta eleição, com o nosso deputado federal e estadual reeleitos e com uma boa participação do Uruguaiano. E agora vamos seguir o nosso trabalho, assim com os colegas vereadores, colegas demais deputados, para trazermos mais recursos e desenvolvimento à nossa cidade. Muito obrigado.
Vereador Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, cumprimentar o vereador Marcelo também, que fez a sua explanação aqui. É muito diferente, vereador Marcelo, cumprimentar o nosso deputado federal Afonso Mota, do qual tivemos muito orgulho de fazer parte também do trabalho que lhe conduziu mais uma vez ao Parlamento Federal, o nosso deputado federal Afonso Mota, que com a votação que fez em Uruguaiana, do qual trabalhamos com toda a nossa equipe do nosso partido, do PDT, trabalhamos com um propósito, sendo propositivo, buscando esclarecimento da comunidade e conseguimos atingir o nosso objetivo. A nossa candidatura, eu também, como candidato que fui, interessante para nós e me sinto muito bem porque Uruguaiana, a nossa terra da qual amamos com muito orgulho e temos honra de ser uruguaianense, praticamente 4.500 uruguaianenses votaram no Brigadiano Clemente. Isso para mim é um orgulho enorme. No estado do Rio Grande do Sul, 10.159 gaúchos saíram das suas casas nos mais diversos municípios do Rio Grande do Sul e lembraram do Clemente. E isto, para mim, é uma responsabilidade, mesmo que não esteja eleito, enorme. Saber que as pessoas no estado do Rio Grande do Sul, por onde ando, muitos, claro, familiares de colegas meus, amigos meus, reconhecem a nossa pessoa. Então, 10.159 gaúchos que lembraram do meu nome merecem o mais profundo agradecimento deste miliciano Clemente, porque o termo milícia, presidente, está atrelado às polícias militares, a bombeiros militares e agremiações políticas. Sabiam disso? Basta que seja não muito inteligente, basta procurar, até no Google, o senhor acha essa descrição para o termo miliciano. Eu sou miliciano por pertencer à milícia da Brigada Militar, da qual tenho muito orgulho. Então, senhoras e senhores vereadores, e a nossa comunidade de Uruguaiana, e a todos nós, gaúchos, devemos amar a nossa terra como Uruguaiana e amar o nosso estado. Teremos muito trabalho em ajudar o nosso prefeito municipal, do qual, sempre que estiver defendendo a comunidade, nós iremos acompanhar. E, quando necessário, exerceremos, sim, o nosso papel de parlamentar do Parlamento Uruguaianense, colocando as nossas posições, inclusive cobrando se assim for o entendimento. Mas, mais uma vez, a nossa manifestação aqui é de agradecimento a todos nós que fizemos parte deste momento democrático. Que bom que nós vivemos num país democrático e de direito, onde podemos nos manifestar, podemos falar, respeitando, obviamente, e educadamente, nos dirigindo de forma muito tranquila e respeitosa a todos. Que Deus sempre nos proteja, nos dê saúde, nos ilumine e nos conduza no melhor caminho. Muito obrigado.
Vereadora Zulma Sinello.
Muito bom dia, senhor presidente, vereador Paulo Klenbing, nobres vereadores, público que nos acompanham pela live Facebook Câmara Municipal de Vereadores. Hoje é o motivo de nós estarmos usando essa tribuna, primeiramente para agradecer à Uruguaiana e também parabenizar aqueles amigos vereadores, vice-prefeito, que tiveram a coragem de colocar seus nomes nas ruas para, assim, pedirem os seus votos. Eu quero elevar e parabenizar o nome do doutor Fernando Tarragô, vereador Clemente, vereadora Márcia, vereador Zácaro, vereador deputado Frederico Antunes, deputado Afonso Mota, todos estes homens colocaram, mulheres colocaram seus nomes nas ruas, muitos tiveram êxito e outros estão no caminho certo. Mas, em especial, eu quero agradecer a votação do deputado federal Carlos Gomes, aqui em Uruguaiana, 6.391 votos. Ele que morou em Uruguaiana, ele que investiu mais de 12 milhões em emendas parlamentares para o nosso município, em saúde, Setembrino de Carvalho, educação, pavimentação. E eu quero deixar aqui os meus agradecimentos, porque foi nas urnas que nós tivemos a resposta. De fruto, vereador Marcelo, vereador Paulo Klenbing, o vereador Padovô estava aqui, mas já se retirou. Fruto de trabalho. Eu também quero agradecer os 1.238 votos do deputado Sérgio Pérez, ele que investiu aqui no esporte, ele que fez compromisso de campanha conosco de enviar verbas para a nossa Casa do Idoso, um sonho que nós temos de realizar esse projeto em Uruguaiana. Quero deixar os nossos agradecimentos e agradecer ao povo gaúcho, que elegeu Mourão, o republicano Mourão, com mais de 2 milhões de votos. Nossos agradecimentos, e eu sei que Uruguaiana foi em peso com Mourão. E também parabenizar o deputado Zuco, mais votado no estado, e ele é republicano, e o nosso republicano Vitorino, né, o estadual, que é líder de bancada na nossa Assembleia. Então, nós encerramos esse pleito com chave de ouro e conscientes que o trabalho não vai parar em Uruguaiana. Nós vamos trabalhar muito mais pela nossa cidade. Agradecer o prefeito Rony Mello, que fez os seus agradecimentos em público, sendo do Progressistas, ele agradeceu e também pediu voto para Carlos Gomes. E isso é caráter, isso é fazer política limpa, vereador Carlos Delgado. Então, os nossos agradecimentos. Estamos juntos, prefeito Rony Mello. Queremos uma Uruguaiana bela, bonita, com saúde, educação, verbas parlamentares, muito mais ainda. E Afonso Mota, que também investiu no nosso município. Parabéns a todos estes que trabalham por Uruguaiana. Nós tivemos votações expressivas, como foi a votação do vereador Zácaro em Uruguaiana. Um grande guerreiro que deixou exemplo para todos nós. Muito obrigado a todos e estamos juntos com uma uruguaiana melhor, uma uruguaiana forte, e vamos ser a melhor cidade desse estado.
Vereador Cristiano.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, colegas vereadores e vereadoras aqui presentes, e as pessoas aqui que estão aqui presentes aqui no público. Eu gostaria apenas de falar a respeito, não deixar passar, né, aproveitar aí um gancho dos colegas, presidente, também para parabenizar aí os colegas, doutor Zácaro, que hoje não está aqui, né, no momento presente, a nossa colega também, a vereadora Márcia Fumagalli, né, e também o nosso colega, o vereador Clemente, né, pela eleição aí que passada, né, que enfrentaram com uma razoável, boa votação, posso dizer. Quero parabenizar eles por ter colocado seus nomes à disposição. Não quero deixar passar aqui também, quero lembrar também o vereador Balaca, né, que foi incansável também, eu soube na ajuda ao seu colega aí no pleito, doutor Zácaro, e cumprimentar também e parabenizar a vereadora, minha colega Azul Mancinello, que eu sei também que foi incansável na ajuda aí com seus colegas deputados. Né, parabéns. E também cumprimentar a minha amiga que passou por essa casa, a nossa amiga aí que é suplente, né, do partido, né, do PDT, né, Manuela, está presente aqui, Manuela Rosa Couto. Parabéns pela votação também, Manuela. Tá, grande abraço aí, fiquem com Deus. Era esse o registro, senhor presidente.
Vereador Celso Duarte.
Muito bem, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora. Basicamente, o que a nossa bancada progressista tinha a dizer, o nosso vereador, nosso líder, vice-presidente desta casa, Carlos Delgado, já manifestou. Mas, obviamente, não poderia me furtar também de comentar o quanto esse domingo foi um domingo representativo para a nossa democracia e o quanto Uruguaiana se mobilizou também pelo voto. É uma pena que não podemos ter um deputado federal. O último foi Caio Riela. Temos que trabalhar na construção de novas lideranças, e o exemplo do doutor Zácaro é um exemplo que serve de lição, de que devemos seguir nessa batalha, buscando um espaço para fortalecer, para que se crie uma liderança que consiga chegar lá. Está cada vez mais difícil chegar lá. Com o sistema do fundo partidário, quem está na regra do jogo, quem já é deputado federal, parte de uma larga vantagem na hora de partir para essa disputa. Tanto que a nossa renovação dos representantes do Rio Grande do Sul no Congresso Nacional, ela é mínima, se compararmos em outros pleitos ou na própria Assembleia Legislativa. Esse é um desafio que temos no sistema político, porque senão vai ficar cada vez mais difícil das novas lideranças conseguirem se fazer ouvidas. Parabenizando os colegas vereadores que participaram do pleito também como candidatos e nos representaram também na política local. É sempre uma discussão que se faz, se divide muito voto, se não se divide, mas a não ser que mudemos também aqui, vereador Marcelo, a regra do jogo, limitando candidatos ou trazendo a questão do voto distrital, enquanto permanecer assim, é uma cultura que se renova e que não tem como barrarmos as candidaturas, como tivemos no seu partido, né, vereador Marcelo, dois candidatos da cidade concorrendo. Aqui vejo a ex-vereadora Manuela presente nos prestigiando hoje. Agradecemos a presença e parabenizamos a conduta e a batalha nas ruas, mas também o vereador Clemente e a vereadora Manuela são uma representação disso, um mesmo partido que teve dois candidatos da mesma cidade. Poderiam ter batalhado juntos? Poderiam, mas essa é uma decisão que cabe a cada candidato, a cada equipe e a cada representação que eles estão ali trazendo também para buscar o voto. Assim como nós, no Progressistas, tivemos também o apoio de parte da nossa bancada a um candidato a deputado federal de fora, o Covatti Filho. Buscamos uma votação para ele aqui por considerar que era um candidato que chegaria à reeleição e estaria agora lá como nosso representante no Congresso Nacional, como estará sendo o nosso foco, o nosso contato com Brasília para trazermos mais investimentos para a Uruguaiana. Então, assim como a vereadora Zuma e os colegas do PRB lutaram por mais um mandato do deputado federal Carlos Gomes, que é recordista em emendas para a Uruguaiana, estamos nós agora, vereador Carlos Delgado, também renovados nessa luta por investimentos via Covat Filho em emendas parlamentares para a Uruguaiana. Minha saudação principal, obviamente, ao nosso deputado estadual Frederico Antunes, o único representante na Assembleia Legislativa da nossa região Fronteira Oeste, e que certamente vai estar trabalhando por todos nós, não só como um representante do Progressistas. Todos vocês, vereadores, sabem o quanto o deputado Frederico Antunes atende a todos, independente de partido, está indo para o seu 7º mandato, fechando aí já quase 25 anos de Assembleia Legislativa, os últimos 3 anos e meio como líder do governo na Assembleia Legislativa, com destacada atuação, e que agora aumentou a sua votação numa progressão de votação que o que ele teve de aumento de votação em Uruguaiana foi o que ele teve de aumento de votação no total. Foram 36 mil votos no total e quase 13 mil votos em Uruguaiana. Então, Uruguaiana está com Frederico Antunes. Uruguaiana está com Frederico Antunes e Frederico Antunes está com Uruguaiana, com a Fronteira Oeste e com todo o Rio Grande do Sul. Não tenho a menor sombra de dúvida disso. Muito obrigado, parabéns a todos. E vamos em frente, porque temos ainda o segundo turno, hein?
Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 62ª reunião ordinária. Obrigado.